Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmo 8. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e do que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, é o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazei com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 27ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Projeto 024/2016 autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso sobre imóvel pertencente à Municipalidade e da outras providências. Deixo a palavra livre aos vereadores quiserem fazer o uso da palavra, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Passo a palavra ao vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, nem sei se está sendo transmitido ou não. Sendo transmitida a reunião ou não? Ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero começar dizendo aos meus nobres pares que a cada dia que eu passo, eu fico mais contente. Eu fico mais contente por dois motivos. De ver a população aí, ouvindo as propostas, ouvindo as mentiras, como eu falei aqui numa reunião passada, que o ex-prefeito Vilcinho deixou um elefante branco na cidade aí. O elefante branco é as câmaras. Aonde o município gastou mais de 2 milhões. Um dinheiro que saiu do município. E agora eu estou ouvindo dizer aí, através do candidato a vice, que agora as câmaras vão funcionar. Depois de 8 anos. 4 foi quando ele fez o convênio e que tinha que pagar mensal e pagou muito caro. Estão dizendo, meu caro vereador Clóvis, que a Câmara vai funcionar. Só que ele esqueceu de dizer que para funcionar tem que começar do zero. E que o município hoje está aí na situação, por quê? Porque tem que fazer um concurso público, contratar pessoas para trabalhar. Porque o pepino ficou para quem ficou. A gente vê o desespero do ex-prefeito Vilcinho, que agora ele vai fazer a casa. Mas ele, em 8 anos ele não fez uma casa. Mas o povo não está preocupado mais com casa. O povo está preocupado é com o emprego. O emprego que enganaram o povo aí. Que trouxeram umas fantasias aí que criaram na época da eleição. Que eu já disse aqui várias vezes. Que o povo fez, virou até esquina para fazer inscrição numa fantasia lá na antiga Agodoê. Mas que foi só para ganhar a eleição. E o resultado está hoje, aqui em Jataizinho, que as empresas, as que tinham, algumas fecharam. E que, em nenhum momento, esse ex-prefeito se preocupou com isso. Foi até o proprietário para ver o que o município poderia fazer. E agora, vocês acham que na situação que o nosso Brasil se encontra hoje, o município quebrado, o município que não tem um terreno para fazer um parque industrial e que não tem o dinheiro para comprar. E um cara que teve 8 anos está dizendo que vai resolver o problema do nosso município. Mas sabe o que ele gosta? Esse bandido que roubou o nosso município, com as falcatruas que fizeram, aonde levaram o dinheiro do município, que eu sempre falo aqui que tem um terreno que foi comprado aqui da Clínica da Mulher, aonde desce a Avenida Paraná, que está lá no meio de uma taboa e que está lá abandonado. E faz 8 anos que foi prometido. Um ex-prefeito que meteu a mão no, na reforma do ginásio de esporte. Que meteu a mão numa construção de ponte aí na zona rural. Que ainda as madeiras da ponte foi ganhada pelos proprietários lá daquela água. Então aí, tudo unido. Tem um empresário junto e a empresa que construiu a ponte, onde o município gastou 47 mil reais, querem voltar, mas sabe por quê? Para roubar a ponte novamente, para fazer uma nova reforma no ginásio de esporte, para roubar novamente, para superfaturar, para fazer mais um banheiro da praça, né? Que roubaram também numa licitação. E aí a gente vê hoje o desespero. Um ex-prefeito que ficou 4 anos sem ir no comércio em Jataizinho, sem passar, fazer uma visita no comércio. Mas agora ele está recebendo o troco. Sabe por quê? Porque alguns têm coragem de falar. Ué, mas você ficou 8 mais 4. São 12, mas depois de quase 11 anos você vem aqui no meu comércio pedir voto novamente E você nunca veio aqui depois? Está voltando agora? Ah, mas você está prometendo agora um emprego de novo? Você está prometendo casa? E é gostoso da gente ouvir isso que a população está cobrando. É bonito. O cara tem que ter cara de pau para dizer o que que ele fez em Jataizinho em 8 anos. Ele é bom, juntamente com algumas pessoas que faziam parte da administração do ex-prefeito e que roubou o município, que roubaram pneu, que roubaram bateria. O ex-prefeito é bom para isso também, porque ele sabia de tudo, fazia parte. Então quer votar novamente, mas eu quero dizer para a população de Jataizinho que eu tenho certeza, o que eu vi domingo, a derrota já, pela passeada que ele fez no conjunto. Por quê? A gente vê pelo movimento. E eu vejo outro candidato que dizem por aí, que falam por aí, mas que nunca foi prefeito na cidade, o povo somando. O povo se agregando. Mas o porquê? Porque o povo acordou. E o povo sabe. O povo sabe o que fizeram com o nosso município. Eu sei, meu caro vereador Jorge aqui, que é vereador, meu caro vereador Alex, que fez parte aqui, quando eu falava do ginásio de esporte, que estava roubando o município, quando derrubaram a Casa da Cultura, ali na praça, e que até hoje não fizeram nada. Mas que um prefeito de 8 anos não teve a capacidade de dar uma reposição salarial para o servidor público. Lógico que não se consegue contentar todo mundo. Mas o estranho é que o ex-prefeito também é servidor público. E que devia agradar a classe do servidor público. Mas sabe o que aconteceu? 8 anos sem dar uma reposição salarial. Ele dava a infração que... E aí, falam por aí que, o vereador Maurílio, o vereador Bidu fala demais. Fala nada, tá tudo na promotoria. Por quê? Porque roubaram o município e foi feita uma CI aqui, aonde foi ouvido as pessoas de peça, de pneu, e eles confirmaram que naquelas condução não foi colocado nada, vereador Fábio. Eu sempre falo que a justiça é lenta. E agora querem votar aí que era uma administração honesta. Como que uma administração honesta se meter a mão em peça do município? Se meter a mão em pneu do município? E quero dizer, meu caro vereador Jorge, tinha fartura na época. Sabe por quê? Porque tirava pneu de caminhão que tinha mais de meia vida na sexta-feira. Poderia rodar com o pneu mais 4, 5 meses para ressolar depois, vereador Clóvis. Os pneus eram tirados na sexta. Quando chegava na segunda-feira, os pneus não se encontravam mais no barracão. Aí chegava lá, cadê os pneus daqui? Ué, não sei, ninguém sabia. Os pneus sumiam. Sabe por quê? Porque eles vendiam o pneu. Vendiam o pneu meia vida. Para isso, a administração era boa. Para isso, o ex-prefeito que quer ser candidato de novo, era bom. Então, eu fico feliz. Porque o povo está dando resultado. O povo, eu vejo, eu vi, eu acompanhei, domingo, o povo se agregando, saindo de suas casas e acompanhando o outro lado, que aonde diz aí que esse é ruim. Como ruim? Ele nunca foi prefeito de Jataizinho. Ele nunca administrou o município. Agora, ruim é quem já foi 8 anos. Ruim é quem já teve a sua oportunidade e não trouxe uma casa para o município de Jataizinho. Esse, nós temos que falar que é ruim. Agora, falar de um outro que nunca foi, o povo vai dar oportunidade agora. O povo já decidiu. E pode fazer o desespero aí. E o mais engraçado, que também além de candidato, o que a gente fica ouvindo é algum candidato dizer que a Câmara de Vereador de Jataizinho hoje, os vereadores são tudo vagabundo. Mas está em cima do palanque de alguns vereadores. E alguns que não tiveram coragem de pôr o seu nome na urna para disputar. Então, eu fico feliz. Eu fico feliz de eu estar acompanhando. De ver o povo, a zona rural, os conjuntos, em si, a cidade, olhando as coisas. E o mais bonito é saber que esse está mentindo mais uma vez. Só que a mentira agora não pega mais. Pegou! Só que agora não pega mais. Por quê? Porque Jataizinho precisa de emprego. Jataizinho precisa de saúde, de segurança. Jataizinho não precisava de uma iluminação na ponte do Rio Tibagi, onde custou R$147 mil. E que eu gostaria, eu fiz um desafio para que o ex-prefeito viesse aqui dar uma explicação por que que ele iluminou a ponte do Rio Tibagi. Aonde que ele gastou R$147 mil para colocar 13 postes de alumínio lá? Eu gostaria que ele viesse aqui para saber da onde que veio o recurso, se era convênio, se foi recurso do próprio município. Por quê? Porque é uma rodovia federal, que aonde o pedágio que explora, que na verdade quem tinha que iluminar a ponte era a Econorte. Por quê? Metade da ponte é Biporã e metade é Jataizinho. teria que ter uma cooperação do município de Ibiporã. Por que que Jataizinho fez essa obra? Mas vocês sabem por quê, meus caros pares? Porque meteram a mão em mais uma licitação. Porque meteram a mão, roubaram. Deixaram de fazer uma capela mortuária aqui, onde a nossa população, que poderia ter se aproveitado disso. Então, é isso que esse candidato aí, esse ex-prefeito, fez em 8 anos. É isso. Ele montou uma quadrilha dentro da prefeitura e que hoje enganou o prefeito atual. E que puxaram o tapete dele, desse prefeito atual. E que o povo desacreditou nele também, mas que o pepino ficou para ele. Os pagamentos, o que fizeram. Como eu falei aqui do elefante branco, que foi essas câmaras, gastaram mais de 2 milhões. E para quê? Para ficar aí parado. E que hoje tem que começar do zero. Então, meu caro presidente, essas são minhas palavras e obrigado.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que faz presente, boa noite a todos. E quero, já iniciando minha fala, presidente, queria que fosse enviado um ofício para a diretoria da igreja da Vila Frederico, parabenizando pela belíssima festa que foi no dia de ontem, onde nós tivemos ali uma tarde agradável com todas as famílias de Jataizinho, principalmente moradores ali da região, que participaram de mais uma festa ali na vila, e foi realmente um sucesso aí com a participação de todos que estiveram lá. Quero também que seja enviado um ofício para a igreja Avivamento Bíblico também, que ontem fez um almoço ali na associação, um porco no tacho, onde nós participamos ali também junto com as famílias que estiveram ali presentes. Então quero parabenizar essas pessoas no dia de hoje por esses dois eventos que eles fizeram nessas igrejas. E o vereador Maurílio, falando aí um pouco do momento político que nós vivemos, e você escuta algumas coisas e você começa a pensar, e tenho certeza que da mesma maneira que eu tenho pensado, a população, ela pensa também. Elas começam a analisar o do porquê que a pessoa, de repente, usa esse discurso. E você vê, vereador Maurílio, vereador Clóvis, demais vereadores, que realmente as pessoas prestam muita atenção. Como pode? Você faz parte de um palanque numa eleição, e quando você está nesse palanque, você é bom, você é bonito, você é a melhor pessoa do mundo, porque você está ali naquele palanque. E de repente, você resolve mudar o palanque. Nós vivemos num país onde existe a democracia, ou aparentemente ela existe. E você vê, eu vou citar aqui alguns exemplos. No palanque do candidato Vilsinho, sempre teve Dr. Luiz, a Bidu já teve no palanque dele, Laércio já teve no palanque dele, Alex já teve no palanque dele, o vereador Anilton Muralli teve aí num palanque onde ele também estava em cima na eleição passada, e diversos outros políticos tiveram nesse palanque. E agora, todas essas pessoas que já estiveram num palanque dele, hoje as pessoas falam que nós somos bandidos. Que existe uma
quadrilha hoje, junto, reunidos. E eu posso garantir para vocês que não é quadrilha, não. São pessoas de bem que estão em outro palanque. São pessoas de bem que escolheram ajudar um outro candidato. São empresários, são comerciantes, pessoas de bem. Grande parte da família do nosso adversário, que teve lá no palanque, está no palanque nosso também. A Clair Germano, hoje, ela está no outro palanque. O Pedro Germano está nessa campanha também. Seu Benedito Furlan, um homem que há mais de 60 anos trabalha com a sua família Jataizinho, é um cara também que está. Então, só para vocês verem que são pessoas que escolheram um lado e, por escolher esse lado hoje, estão levando o nome de bandido. Gente, eu estou há 12 anos na política. Eu nunca fiz um nada para merecer levar nome de bandido. Principalmente dessas pessoas que hoje eu sou adversário político. Nunca. Eu tive ali em 2000, quando eu perdi junto. Fui vereador em 2004. Ganhei no outro palanque. Ajudei a administração. Sem nunca pedir nada em troca. Dinheiro, cargo na prefeitura. Em 2008, tive na campanha. Em 2012, também tive presente na campanha, onde o ex-prefeito apoiava o atual prefeito. Aqui na Câmara, nunca votei nada contra as contas do ex-prefeito. E hoje, as pessoas falam que eu também faço parte, que eu sou um quadrilheiro também. Olha para vocês ver o tamanho da vergonha. Uma pessoa que usou o meu nome sempre, junto ali, fala que eu também sou um bandido. E o mais complicado que o pessoal tem questionado, vereador Laércio, é que hoje eles querem colocar para a população que o prefeito Hélio Duque, ele apoia o Dirceu. Eu quero explicar para a sociedade que eles colocam o Hélio como o grande bandido dessa quadrilha. Agora, pensa bem. Em 2004, o Hélio foi vice do Vilso. Em 2008, o Hélio foi vice de novo do Vilso. Em 2012, o Vilsinho escolheu o Hélio para ser o prefeito de Jataizinho. O Hélio ganhou e o Vilsinho ficou no maior cargo da prefeitura por mais de 3 anos. E agora ele descobriu que o Hélio não vale nada. Depois de 11 anos e meio. E ele está dizendo que o Hélio está na nossa campanha. O Hélio, ele não é candidato a nada. Simplesmente o prefeito atual, ele é um eleitor comum, como todos que não estão pleiteando nenhum cargo. Ele também escolheu votar no outro candidato. Mas, como ele escolheu votar em um outro candidato, ele também já não é aquela pessoa que serviu em 2004, aquela que serviu em 2008 e aquela que foi escolhido para ser o prefeito de Jataizinho no ano de 2012. Então a população ela tem que analisar friamente tudo que as pessoas estão dizendo. Dizem que existe uma campanha milionária. Gente, eu participo da campanha. É a campanha mais miserável que eu vi na minha história de política. Uma campanha que não existe dinheiro. Mas
Eles têm que dizer que essa campanha é campanha milionária. Então, que a população preste muita atenção. Eu não estou aqui criticando nem A e nem B. Eu fico triste de ouvir que todas aquelas pessoas que estiveram do lado de lá uma vida inteira, hoje, por não fazer parte mais desse grupo, desse palanque, essas pessoas são as piores do mundo. Se vocês entrarem aí nos arquivos de fotos, que deve ter fotos por tudo quanto é lugar, vocês vão ver que essas pessoas que eles julgam bandido hoje, tiveram quase que todos nesse palanque já, em uma ou outra campanha. Mas, cada um prova sua capacidade, o seu trabalho. Eu estou aí feliz pela maneira como tenho sido acolhido na casa de todos por onde eu tenho passado. Tá? Nós temos um trabalho feito aí por muitos e muitos anos. E eu quero dizer que estou tranquilo, já estou na política por muitos e muitos anos. Não faço a política desse jeito, mas eu sei que uma pessoa, para querer chegar no poder, muitas vezes, alguns, faz o que tiver que fazer, independentemente se tem que passar em cima de um ou de outra pessoa. E eles não querem saber se a pessoa é humilde, se a pessoa é empresário, se a pessoa é político. De alguma maneira, eles querem atropelar as pessoas, tentando marcar esse cidadão de alguma maneira, para tentar descredenciar essa pessoa dentro da política. Eu não faço política desse jeito. Saio aí todos os dias na minha caminhada, na minha correria, não denigro a imagem de ninguém. Porque eu acho que um político, ele tem que mostrar tua capacidade durante todo o tempo. Se ele não tiver mandato, ele tem que mostrar tua capacidade naquilo que ele faz. Se ele tiver mandato, durante os 4 anos, ele tem que provar para a população que ele tem capacidade, que ele é capaz de querer almejar um cargo diferente, ou de repente em ficar no mesmo cargo. Então, eu estou aqui hoje fazendo um desabafo, porque eu acho que uma política, ela tem que ser feita de proposta. Uma política, ela tem que ser feita para mostrar para a população o que que realmente você irá fazer ou tentar fazer pelo seu povo. E o que eu tenho visto aí é uma coisa totalmente diferente daquilo que é uma verdadeira campanha, uma verdadeira política. Mas estou feliz de ouvir, por onde eu tenho passado, que essa política o povo de Jataizinho não quer mais. O povo quer uma política de proposta. Pelo menos a proposta, vereador Clóvis. Eu acho que o político tem que chegar e tem que falar o que realmente ele pode tentar fazer por nossa população. E sempre tenho dito, quem for o prefeito, eu falo para o meu candidato, não prometer coisas absurdas. O país passa por um momento horrível financeiramente. O estado do Paraná é um estado quebrado, que não consegue fazer nada para os municípios. Então, não adianta você prometer coisas que você não vai cumprir. E isso é o que o povo tem falado para mim, Jorginho. Na conjuntura atual que atravessa o país, não é fácil um prefeito falar que vai fazer tanta coisa. E eu tive aí, por 8 anos, junto com o ex-prefeito, algumas coisas foram feitas, mas as coisas que poderia ter acontecido não aconteceu. Numa época áurea, onde o governo Lula, o governo Dilma, tantas casas deu para Ibiporã, deu para Açaí, deu para Sertanópolis, deu para Santa Cecília, São Jerônimo da Serra, Nova América da Colina, Uraí. Infelizmente, nós não conseguimos ter essas casas. E, de repente, agora, nessa crise onde acabou-se tudo, não tem mais minha casa, não tem mais minha vida, e, de repente, com todos esses projetos que acabou, agora as pessoas dizem que vai fazer. E não vai fazer. É difícil. É muito complicado hoje conseguir essas coisas, não só para Jataizinho, mas para todos os municípios. E não é nem culpa dos prefeitos, Cláudio. É o sistema que está falido. Tá, então, eu acho que o político hoje tem que prometer muito pouco. Porque vai ser muito pouco que os políticos vão conseguir fazer. Então, que nesses últimos 20 dias que restam de campanha, que as pessoas tomem vergonha na cara e façam uma campanha limpa, uma campanha digna, uma campanha de proposta. Principalmente quem almeja cargo de vereador. Existe aí 10 mil eleitores. E as pessoas, eu acho que tem que se respeitar. E o mais interessante é que muitos candidatos, quando vai denigrir a minha imagem, eles estão denigrindo a minha imagem para as pessoas que realmente sabem do valor que eu tenho, da capacidade que eu tenho. E tem levado umas cacetadas violentas aí nessas caminhadas, nessas andanças. Querendo arrumar o voto, querendo denigrir a imagem de um cidadão que trabalha aí durante 4 anos em prol do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, das pessoas que se faz presente aqui no plenário da casa. E quero desejar aí uma ótima semana a todos. Obrigado, senhor presidente.
Mais uma vez, boa noite a todos que aqui se encontram, todos os vereadores, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Quero pedir que seja enviado o ofício à Secretaria de Educação, ao professor Celso e a todos que estiveram presentes ali no dia 7 de setembro, na Praça Frei Timóteo, a Escola Matriarca, a Princesa Isabel, todos que fizeram ali a apresentação, a Escola Matriarca, sempre fazendo um ótimo trabalho. Então, quero mandar esse ofício a todos os professores que ali estavam. E aproveitando o gancho do vereador Jorge, e como eu sempre disse aqui, sempre respeitei a opinião de todos os vereadores, respeito a opinião de todos os candidatos que agora estão. A população está ciente, está ouvindo a todos os discursos. E eu acredito o seguinte, eu acho que independente de qualquer coisa, um tem que respeitar a família do outro. Política, a eleição, se acaba no dia 2 de outubro. Depois disso, nossa cidade é pequena, todos vamos estar se encontrando por aí, todos vamos estar conversando. Então não há necessidade de fazer da política uma guerra. Respeito o empresário Anilton Murari, respeito o funcionário público Cícero Aparecido Guimarães, respeito o vereador Dil, igual respeito a todos. Eu acho que o policial está ali para prender, o juiz está para decretar. E eu acho que nós temos que ter o respeito pela profissão de cada um. Nós precisamos saber que uma hora ou outra nós poderemos cair na mão de um médico. Não podemos misturar a coisa, um médico como um político, porque o médico pode salvar uma vida e o político não. E eu acho que cada vereador, cada candidato que saiu nas eleições, se ele tem um interesse em ajudar a cidade, ele tem que apresentar suas propostas, ele tem que mostrar o que ele vai fazer para a cidade. Porque se eu quero ser candidato, se eu quero me eleger, eu tenho que mostrar alguma coisa. Eu não tenho que chegar no vereador Alex e criticar o que ele deixou de fazer. Eu não tenho que chegar no Bidu e criticar o que ele tem que fazer. Porque se for para me criticar e julgar, é porque eu não tenho minhas qualidades para demonstrar. Gente, vamos parar com essas baixarias. A nossa cidade não precisa disso. A nossa cidade precisa de união. Política não é uma guerra. Que vença melhor as eleições. O que a população foi eleger, foi escolher, que Deus abençoe e ilumine. Tem tanta gente aqui, cada um tem sua profissão. Ninguém precisa se matar por um cargo. Ninguém precisa ofender a esposa de um, a filha do outro. Isso é feio. É feio. E outra coisa, isso representa que a pessoa não está capacitada para representar o povo. Porque para estar representando o povo aqui, tem que brigar por melhorias para a cidade. Para representar o povo aqui, tem que fazer alguma coisa para a cidade. E não está julgando, está discriminando. Ninguém tem o telhado de vidro, não, gente. Se quer fazer alguma coisa, faça do bem. Demonstre a sua capacidade. Se você quer o melhor para Jataizinho, suba em cima de um palanque e diga o que você fez. Diga o que você tem vontade de fazer. Não julgue o outro, não. Porque Deus deu uma vida para cada um, que já é para cada um cuidar da sua. E outra coisa, não é só em Jataizinho que vai acontecer isso, é assim em todos os municípios. Várias pessoas aí hoje, eu até respeito quem defende o seu candidato, mas gente, hoje um candidato que está contra o outro, daqui 4 anos, esses candidatos podem estar juntos. E quem está brigando hoje, que é o que vai estar sofrendo lá na frente. Da mesma forma que já mudou, vai mudar daqui 4 anos, vai mudar daqui 8 anos, e isso nunca vai parar. Então, respeito a opinião de todos. Mas queria que Jataizinho fosse diferente, que fosse uma campanha de paz, que fosse uma campanha de guerra. O que o vereador Alex, vereador Clóvis, Laércio, Cícero faz da vida pessoal deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Agora hoje nós percebemos pessoas voltar no tempo, falar de quem foi caçado, voltar no tempo, falar de não sei o que, gente. Vamos mostrar o que quer fazer. Porque Jataizinho, ao invés de estar andando para frente, está andando para trás. E toda a população está percebendo isso. Da mesma forma que eu já disse aqui, se Deus abençoar de eu ganhar as eleições, eu não vou perseguir ninguém não, pelo contrário. Na segunda-feira eu vou estar atrás do ex-prefeito Vilcinho para estar junto comigo. Ele tem os candidatos a deputado dele, estadual, federal. O vereador Cícero tem os candidatos ao estadual federal dele, o vereador Dil. Nós não somos inimigos, nós somos adversários. E se Deus abençoar de eu ganhar as eleições, eu quero o apoio do deputado deles para defender a cidade. Porque eu não quero ganhar só para me dizer que eu sou um eleito. Eu quero ganhar para me fazer alguma coisa para Jataizinho. E para Jataizinho melhorar, precisa todo mundo estar junto. Para Jataizinho melhorar, os deputados que vêm aqui, que pegam votos, eles precisam retribuir. E a única forma do deputado retribuir é mandando alguma verba, é mandando alguma coisa para o município. Infelizmente, quem votou de mim, que achar que eu errei, pode falar. Eu estou aqui para ouvir. Todos cometemos erros, todos cometemos falhas. Da mesma forma que eu votei e trabalhei para 2 deputados, que foi o Alexandre Cury estadual e foi para o João Arruda federal. Infelizmente, do governo federal, nós não recebemos nenhuma bala nesses 4 anos, vereadores. Vocês 9 que aqui estão, vocês sabem, se eu estiver mentindo, que algum de vocês me corrija. O que que foi mandado para o município de Jataizinho nesses 3 anos e pouco que nós aqui estamos? Vem aqui, não estou criticando a pessoa do deputado, estou criticando o trabalho. Porque a única coisa que nós precisamos de um deputado é a verba, é a emenda, é alguma coisa para o município. Da mesma forma que o povo precisa de nós, vereadores, é nós trabalhar para o povo, nós corremos, nós fiscalizarmos, nós ir atrás do benefício. Mas infelizmente é o que acontece. Ah, é meu adversário, não manda nada para a cidade não, senão daqui 4 anos ele vai ser candidato e vai me atrapalhar. Gente, político tem que abrir a mente, político tem que pensar para frente. O cara que pensa nisso, é por isso que a nossa cidade está andando para trás. Não somos inimigos, somos adversários só na eleição. Quem gosta de Jataizinho vai fazer união, mas enquanto tiver essa cabeça que nós vivemos aí,
que um deputado não pode mandar a verba, porque lá na frente o outro prefeito vai se beneficiar, eu acho que esse deputado ou esse prefeito não tinha que ser candidato, não. Ele tinha que amanhã pedir para se afastar, porque se ele pensa só em um nome para ele dizer que ele é candidato, infelizmente, ele não está preparado para representar o povo. Porque quem representa o povo não luta por um, dois, três ou meia dúzia. Quem representa o povo luta por uma cidade toda e quer o bem do povo, independente de lado político, independente de partido político. A única coisa que eu tenho a falar às críticas, pode me criticar, tenho erro e tenho defeito. Não vou criticar ninguém, porque não estou aqui para criticar. Estou para demonstrar o meu trabalho e para mostrar o que eu fiz e o que eu vou fazer. Porque cada um cuida da tua vida. E quem cuida da vida dos outros é porque não tem qualidade para demonstrar. Coloco em discussão o projeto de lei 024 de 2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso sobre o imóvel pertencente à municipalidade e da outras providências. Coloco em segunda votação e discussão. Vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu já votei aqui em primeira discussão esse projeto, onde eu até parabenizei a administração do prefeito atual, onde está concedendo o uso de um terreno aí para um empresário de pequeno porte, que está dando aí hoje, acho que é 8 empregos, né? E ao mesmo tempo, aonde hoje eles estão localizados, que é ali no fundo do propriedade do seu Euclides Taiatelli, Euclides vai deixar de receber o aluguel, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Por quê? Porque até com a própria economia do aluguel, ele poderá aí contratar mais um empregado, 2 empregados. E fico feliz. Por quê? Porque é um proprietário que veio para Jataizinho, um empresário que confiou na cidade. E nós aqui, a Câmara de Vereadores, temos mais é que abonar esse projeto e votar favorável. Então, pela segunda vez, meu voto é favorável a esse empresário que está acreditando no nosso município. Obrigado, presidente.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Eu também quero falar do projeto e dizer que voto favorável. E nós tivemos aí, presidente, senhores vereadores, aí algumas situações, como ali perto da Água do Tigrinho, onde praticamente já está quase nos finalmente toda a terra planagem de uma grande empresa que vai se instalar em nosso município. Uma parte dessa empresa, praticamente o pessoal já começou a fazer a cobertura, que é paralela, que vai trabalhar em conjunto com essa empresa grande, onde o município ajudou ali na terraplanagem. Nós temos aí o Hildo da Goterra, que vai estar montando ali perto do São João um silo, tipo Bela Agrícola, Coamo, recebendo os grãos que são colhidos em nosso município, de outros municípios também. Então isso aí faz com que a população tenha aí um pouco mais de confiança, principalmente no setor de emprego, que é uma crise hoje no nosso país, onde praticamente as empresas estão fechando as suas portas. Quem não está fechando, está mandando aí metade ou parte dos seus funcionários embora, cortando suas despesas. Então, fico feliz em ver que é uma empresa que já é geradora de emprego, tem em torno aí de 10 pessoas que trabalham ali, pessoas de Jataizinho. Então, que seja feita a doação desse terreno, onde a Câmara está aqui votando hoje em segunda votação. Isso é importante,
Que bom se viesse aí 10 ou 20 empresas, não para trazer 150 empregos, Clóvis, mas que trouxesse 30, 40, que iria estar ajudando aí muito o nosso município. Nós temos aí muitas administrações que não fez um projeto para desenvolver o parque industrial. Eu acho que isso aí, em todos os municípios, isso tem que ser colocado em primeira ordem, na pauta de um bom governo. Porque é através do emprego, é através das empresas que você aumenta a sua receita. Aumentando a receita, você pode pagar melhor o servidor público, você pode melhorar o salário do professor, você pode melhorar a qualidade das escolas que recebem os nossos alunos da rede municipal. E se não tiver os empresários, se não tiver as empresas, não existe uma receita diferente. Você vê Ibiporã, que loucura que é Ibiporã. Ibiporã é a cidade que mais cresce no Paraná, no sentido de geração de emprego. Já emendou com Londrina e daqui uns dias está emendado com Sertanópolis. E nós estamos a 6 quilômetros de uma cidade que é um sucesso. Só que o prefeito, ele tem a mente voltada, tem uma estrutura de secretários que trabalham em conjunto com ele para executar esses projetos. E eu já falei aqui, durante todo o meu mandato, durante os outros 2 mandatos meu, enquanto prefeito que ganhar a eleição, colocar na prefeitura a pessoa porque é seu compadre, a pessoa porque é seu vizinho, a pessoa para trabalhar num cargo porque ele é um bom cabo eleitoral, não tem município que consiga sair do lugar. Administrar é coisa séria. Se você não tiver uma equipe técnica, pessoas que conhecem uma administração pública, pessoas que saibam como elaborar um grande projeto para o município, não vai para frente. Infelizmente, Jataizinho foi tocado desse jeito por muito e muito tempo. E eu disse para esse prefeito atual também, que se ele partisse para esse mesmo jeito de governar, a administração dele não iria sair do lugar. E ele insistiu no erro. Ficou com praticamente 80% daquele secretário que estava com o ex-prefeito. E deu no que deu. Jataizinho não saiu do lugar, principalmente no quesito emprego, geração de emprego. Então hoje, está aí uma empresa que já se instalou em Jataizinho e que está preenchendo aí um espaço para montar a sua estrutura. Mas o próximo, ele tem que pensar grande, ele tem que pensar gigante e vai ter que correr atrás de um deputado federal, vereador Fábio, presidente da casa, que tenha compromisso com o Jataizinho, que não é compromisso só com um ou outro político. Mesmo o país estando em crise, tem muitos deputados federal, ou de repente, o mesmo deputado federal de Jataizinho. Para Jataizinho não conseguiu nada, mas para outros municípios ele conseguiu um mundo de coisa. Mas conseguiu por quê? Porque lá naquela cidade, o candidato a prefeito é o do gosto dele. Aqui em Jataizinho, o candidato a prefeito dele, de repente, não queria ver empresas, não queria ver uma cidade forte, porque se tudo isso tivesse acontecido, o candidato que ele não queria de repente seria prefeito da cidade. Então, infelizmente, a política ela tem que ser feita diferente. Então, fico feliz hoje de ver esse projeto que vem aqui para a Câmara e que nós aqui, que somos vereadores, temos obrigação de estar votando a favor, porque é uma coisa boa para o nosso município. Obrigado, presidente.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Passamos então para o período das explicações pessoais. Cada vereador pode fazer uso da palavra de assuntos relevantes ao município. Com a palavra, vereador Maurílio Martiello. Vereador Cício Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvintes da Rádio Nova Geração, população que se faz presente. Eu gostaria, presidente, de estar começando a minha fala dizendo que na reunião passada, Vossa Excelência disse que na retrasada, Vossa Excelência falou que aqui não seria palanque político, que seria cortado a fala de quem abusasse e que seria para ser tratado de assuntos a população, aquela que mais necessita, aquela população que nos apoiou para que os vereadores estivessem aqui discutindo projetos que fossem de encontro à cidade de Jataizinho. E, pelo visto, a gente continua falando de ex-prefeito, que um fala mal do outro, que sai na rua pedir voto, fala de um, fala de outro. Eu acho que a campanha política, presidente, tem que ser na rua. Vereador Maurílio, vereador Jorge, Laércio. E enquanto a gente fica aqui discutindo sobre iluminação, sobre ginásio de esporte, sobre ponte do sítio, como diz o vereador Maurílio, ele disse que já fez a denúncia na promotoria, então deixe que a promotora tome conta, né, vereador Laércio? Que o vereador Maurílio, ele sabe muito bem que convênio é convênio. Ele cita que foi gastado ali na iluminação da ponte, e lá é 12 postes, vereador Maurílio, não é 13, são 12. E diz que poderia ter feito uma capela mortuária. Mas o vereador Maurílio, com 5 mandatos de vereador, ele sabe muito bem que o dinheiro, quando ele é carimbado, ele tem que usar só naquilo que veio o dinheiro. A educação tem que ser na educação, iluminação tem que ser na iluminação, merenda tem que ser merenda. E a gente perde muito tempo aqui discutindo de ex-prefeito e esquecemos de cobrar a atual administração, no qual você vai aí hoje, Pica-Pau, ali no posto de saúde, não tem um remédio. E esses dias, a educação ficou parada aí por 2 dias que não tinha combustível, vereador Fábio. Presidente, que o Zé René cortou por 2 dias, foram lá e pagaram. A farmácia do Osório deve um absurdo. Os credores nossos, tudo estão precisando receber aqui na cidade. E está aí. Não pagam, por isso que não gira o dinheiro na cidade. Você vai no posto de saúde, um exame que demorava aí uma semana, fica lá 5, 6 meses. O Maria Júlia, vereador Croves, que sempre cobrou aqui, nós todos vereadores, sempre cobramos aqui o Maria Júlia, faz um ano que não passa uma máquina ali. Então nós estamos deixando aqui o prefeito atual muito sossegado e a população que está sofrendo. Temos aí um convênio lá no Maria Júlia de 220 mil que o vereador presidente falou que não veio nenhuma verba do governo federal que o João Arruda trouxe. Temos uma creche que foi aprovada aqui, vereador Maurílio, no qual o prefeito acusou nós todos aqui que engavetamos o projeto de 460 mil. Até eu gostaria que Vossa Excelência fizesse um ofício para a prefeitura dizendo se esse recurso se encontra ainda no município ou já foi devolvido para o governo federal. Temos ali na vila um terreno que sempre o vereador Maurílio questiona, que o ex-prefeito comprou e não fez a quadra. Só que o atual prefeito faz 4 anos, vereador Maurílio, não colocou um tijolo também. Então vamos separar o joio do trigo, vamos começar a cobrar ele também. Pracinha do Zezé Quirino, a praça era padrão. Eu tenho uns amigos que moram em Minas Gerais. Esses dias eu precisei de umas fotos, porque foram lá e cortaram toda a primavera. Eu queria colocar no Facebook antes e depois, lá de Minas Gerais, presidente. Mandaram as fotos para mim. Era padrão, todo mundo gostava da praça. Está abandonada. Iluminação ali, não tem. Banheiro, acabou. Funcionário do barracão, as estradas rurais, está abandonada. Vereador Laércio, que é da zona rural, que sempre cobra. Hoje o barracão para ali 1 hora da tarde para cortar despesa, para tirar das costas daquele mais precisa, daquele que mais precisa. E a gente está deixando aí a desejar. Nós não cobramos. Vereador Maurílio fez um papel bonito, sim. Tem que fiscalizar mesmo, nós estamos aqui para isso. Fez a denúncia do ginásio esporte, fez a denúncia da ponte, fez a denúncia do banheiro, da praça. Está certo, tem que cobrar, sim. Mas vamos cobrar o atual também. Esse já está na mão da justiça. Deixa a justiça determinar o que ela vai fazer. Que eu acredito nela também. Que se alguém errou, ele vai ter que pagar. Isso vocês podem ter certeza. Eu, ouvindo a fala também do vereador Jorge, que ele diz que antes, presidente, todo mundo era amigo, hoje ninguém vale nada. Eu considero a todos. Considero Vossa Excelência, é meu amigo particular, vai muitas vezes na minha casa. Vereador Maurílio, já tivemos esse problema aqui interno da casa, mas é meu amigo, vereador Polaco. Só que falar de um de outro, isso todo mundo fala. Eu nunca gostei desse tipo de política, de um estar falando mal do outro. Eu acho que nós ganhamos vereadores para estar lutando pelo bem da população, não ficar brigando um com o outro. Vamos discutir as coisas de interesse do nosso município. Eu muitas vezes questionei o vereador Jorge, o vereador Maurílio muito lembra, que numa ocasião, o candidato a prefeito que ele apoia hoje, o vereador Jorge Maurílio, ele cansou de chegar aqui nessa casa com uma foto mostrando que eu acredito que o candidato a prefeito dele hoje, e eu fiquei sabendo que ele foi socorrer um rapaz ali no Pombal, aí no apavoramento ele deu uma se perdida e entrou no muro. Eu sei que ele se perdeu ali, e entrou no muro por causa de nervosismo que tinha uma pessoa passando mal. E o vereador Jorge muitas vezes chegou com uma foto aqui dizendo que ele era alcoólatra, que ele tinha que ser internado. E eu, como amigo do Jorge, sempre falei para ele, falei: Jorge, não fala isso, não critica as pessoas, porque amanhã ou depois a gente pode estar todo junto. E eu já votei no vereador Maurílio 2 vezes. E ele, a gente sempre discute o que é pro bem de Jataizinho. E eu pegava no pé do vereador Jorge. E, inclusive, o candidato dele, hoje, ele me falou um dia, isso tinha umas 3 pessoas perto, não faz muito tempo não, faz uns 3, 4 meses. Ele falou: Gordo, se um dia você me vê com o vereador Jorge, você pode me xingar de tudo quanto é nome. E eu não tive essa oportunidade ainda de encontrar ele, mas eu vou falar para ele. Inclusive, ele falou: ou eu, ou o Jorge, ou minha esposa. Então, ele não queria o vereador Jorge, e hoje está tudo junto. Então, eu acho que se falar ou não falar do outro, a gente tem que pensar muito bem. Em relação a criticar o atual prefeito, aqui não teve um que falou bem do atual prefeito. Todos nós aqui criticamos o atual prefeito. Inclusive, ele queria pegar no pé de todo mundo, entrou aqui com várias denúncias para afastar o vereador Maurílio, vereador Croves, vereador Jorge e vereador Alex. Essa bagunça que se tornou aqui dentro dessa casa de lei, quem fez essa confusão, tudo pica-pau, foi o atual prefeito. E ele não vem hoje falar que está devendo para os fornecedores, que está em dívida por conta do atual prefeito, não, que é tudo mentira. Que ele diz que o atual prefeito deixou um pepino para ele, igual o vereador Maurílio sempre repete. Agora, se ele sabia, vereador Croves, vereador Fábio, que era pepino, que ele não ia dar conta, por que que dia primeiro ele não renunciou aqui, vereador Maurílio? Fizesse outra eleição, ou passava para o segundo colocado. É que ele não teve e não tem competência para administrar. Tanto é que nem candidato a prefeito ele pôde sair. Porque nas pesquisas ele parecia com 2, 3%, camarão. Um prefeito que foi eleito pelo povo tem um índice desse. 3% hoje significa aí 240 votos. E hoje nós não temos remédio no posto de saúde, ônibus sem abastecer, a frota, tudo danificado ali, não é por conta do ex-prefeito, não. Porque o ex-prefeito, quando saiu aqui, deixou 905 mil para ele. Para ele poder administrar. Só não temos tudo isso hoje no posto de saúde. Não conseguimos pagar médico, foi mandado 2 embora, vereador Maurílio. E o doutor Edmundo e o doutor Pansan está querendo ir também. Por incompetência e irresponsabilidade do atual prefeito. Que trouxe César e Paulinho, Bruno e Barreto, Gilberto e Gilmar, Teodoro e Sampaio, e essa 5 dupla levou nosso dinheiro, mais de 520 mil reais. É o dinheiro que está faltando hoje. Na merenda, está faltando medicamento. Então, quem sempre criticou aqui foram todos nós que criticamos o atual prefeito. Não a pessoa dele, mas pela administração. O vereador Jorge mesmo tem várias falas em entrevista que ele fala que o presidente Adilson tinha o mesmo sangue genético do atual prefeito, que nenhum sabia fazer nada, nenhum valia nada. Que aconselhou aqui várias vezes ele ir lá em Viporã fazer uma escolinha com o Zé Maria para ver se traz emprego e empresa para a cidade. Ele chegou várias vezes aqui falar a todos nós que o nome do prefeito não era Hélio Duque, era Hélio Buque, que não saía do Facebook. Então, presidente, gostaria de pedir a atenção de Vossa Excelência novamente. Vamos tratar do assunto do dia. Vamos cobrar, vamos pedir, vamos atrás do prefeito, porque falta 5 meses ainda. 5 meses dá 150 dias, presidente. Nós não podemos deixar a cidade abandonada do jeito que está. Buraco, é mato, tudo. Se você pensar, tem de ruim na cidade. Então, nós temos que pegar, lutar, brigar e pedir para que as coisas caminhem. Então, presidente, essas são minhas palavras. Eu, não é porque os demais vão falar que eu vou me retirar. Eu vou me retirar porque eu tenho um compromisso agora, eu tenho uma reunião marcada, e não é porque o vereador Maurílio vai falar, o vereador Alex, quem for falar, que eu estou fugindo da raia, não. Eu só vou poder sair, eu só vou sair porque eu tenho um compromisso marcado. Tá, Pica-Pau? Então eu queria agradecer, presidente, tá? E agradeço pela oportunidade.
Com a palavra, vereador Maurílio Marcelio, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, eu até gostaria que o vereador Cício ficasse, mas que eu, para ouvir, bom, quero agradecer a presença dos munícipes aqui presentes. Ô, presidente, está ruim isso aqui? Está ouvindo aí? Está ouvindo? Quero agradecer a presença e dizer, tanto para...
Alô? Eu gostaria até de falar aqui que o vereador Cícero estivesse presente, como o vereador Adilson Gonçalves. Eu tenho certeza de uma coisa. Eu estou na terceira campanha junto com o Dirceu Urbano. E fiz o meu papel de vereador aqui, porque tudo que eu achei errado, eu denunciei no Ministério Público. Como eu falei aqui, que eu fico olhando o vereador Cis falar, o vereador de Pitbull. E quando a gente fala de um ex-prefeito que ficou 8 anos na prefeitura e que não fez nada, que não trouxe uma casa para Jataizinho, que não trouxe uma empresa para Jataizinho, o vereador fica brabo. Como eu disse aqui, como é que eu posso falar bem de uma administração de 8 anos que fez uma iluminação na ponte do Rio de Bagi e que é uma rodovia federal e que lá se custou 147 mil reais e que é explorada pelo pedágio e que metade da ponte pertence ao município de Biporã e metade pertence a Jataizinho? Mas quem explora a rodovia é o pedágio. E quem teria que iluminar a ponte era o pedágio. Eu gostaria que o ex-prefeito, como eu já desafiei ele, que viesse aqui e explicasse por que que ele iluminou a ponte. Qual foi o benefício que a ponte trouxe para Jataizinho? A iluminação. Por quê? Aonde ele gastou 147 mil reais, ele poderia ter construído a capela mortuária aqui. E quando a gente fala que o ex-prefeito comprou um terreno aí, que está ali na Avenida Paraná, no meio de uma taboa, que era para construir a clínica da mulher, e que não foi construída, aí ele fica bravo. Como está lá o terreno na vila, que foi comprado para construir uma quadra. E foi na gestão do ex-prefeito. E aí a gente não pode falar da gestão anterior, porque o vereador fica bravo. Olha bem, vocês que estão aqui, vocês, a população que está ouvindo, trouxeram uma empresa fantasma aqui em 2012 e que fizeram fila aqui para fazer inscrição, que era lá na Algoper, porque disse que ia dar mais de 300 empregos. Sabe o que aconteceu? Terminou a eleição, a empresa foi embora. Aí, como eu sempre falei aqui, o vereador Gil Pitbull, ele ficou aqui na cama por um período, está aqui nesse quadro aí, ó. Tudo que ele fez, ele comprou aqui, em um mês, 75 quilos de açúcar para a Câmara. Como eu já falei aqui, que na administração do ex-prefeito Vilcinho, meter a mão na reforma do ginásio de esporte, como meter a mão na construção do banheiro da praça, que aonde custou 71 mil reais, e que, na verdade, custaria 30 mil reais. E aí a gente não pode falar da administração de um prefeito que passou por 8 anos. Eu até notei aqui, ó, um prefeito que ficou 8 anos no município não teve capacidade de ir lá fazer uma reforma na quadra do Massaminoi, que já existia a quadra, e que qualquer um que vai lá hoje não tem mais condições de usar. Sabe o que que o prefeito fez? Comprou umas academias aí, superfaturada, que fica ao ar livre, e que nem manutenção fez, que hoje você vê as academias tudo abandonada, e que não tem mais condições da população usar. E aí a gente não pode falar. Aí, o ex-prefeito, que tinha uma quadrilha lá dentro da prefeitura e que roubou o município, porque fez barganha aí em terreno onde ele construiu a sua casa hoje. Uma casa que um prefeito foi 8 anos, que não é qualquer um que tem condições de fazer com salário de prefeito em Jataizinho. Uma casa que custou mais de 800 mil reais. Mas sabe o que é isso aí? É as barganhas. Meter a mão no dinheiro da prefeitura. Mas sabe por quê? Porque tinha secretário, e que é vereador hoje, e que ajudou a roubar o município. Por quê? Meter a mão em peça, em pneu, em bateria. Teve vereador aqui, que na época era secretário, que pagou dívida lá no campo de futebol, pagou dívida em troco de pneu. Então é isso, é o que a administração fez. Aqui tem denúncia que pagaram aí para juiz apitar mais de 28 mil reais o juiz apitar aí na beira do campo, e que na verdade era uma empresa fantasma lá de Cambé, e que está denunciado. E a gente tem que falar para a população, porque muitos no acompanhar o trabalho de cada vereador aqui. Que muitos talvez não tenha tempo de acompanhar uma sessão. Como hoje, eu gostaria que cada um voltasse aqui para ver. Por quê? Porque muita gente confunde o trabalho do vereador. Porque o vereador, ele não tem condições de fazer um projeto para construir um muro na beira de uma escola. Quem tem que fazer é o prefeito. O vereador tem que fiscalizar o dinheiro que vem, para ver se realmente foi aplicado ali. E aí, aqui não pode mais falar, meu caro presidente. Aqui não pode mais falar de uma administração passada. Como eu falei aqui para o prefeito atual, critiquei a administração várias vezes e parabenizei também várias vezes. Mas aquilo que tragam alguma coisa de benefício para a nossa população. Como é que eu posso falar bem de uma administração que derrubou uma construção ali na praça, que era a Casa da Cultura, e hoje paga aluguel? Que foi gasto mais de 150 mil reais. Todo mundo conhecia a Casa da Cultura. E que ainda levava o nome da ex-vereadora, falecida hoje, a Marlene Teodora. E que a administração do ex-prefeito derrubou todinha a construção que a ex-prefeita Terezinha tinha feito. Então eu não posso falar bem de uma administração dessa, que foi 8 anos, e que agora diz que em 4 ele vai trazer um emprego para Jataizinho, que vai trazer a casa, e não trouxe. Então eu não posso falar bem de uma administração que, para alguns servidores, ele tratava bem melhor. E para aqueles que não votaram nele, nem ouviu o servidor. E além dele se tratar de servidor público. Então, como eu falei lá na Água do Pari, o ex-prefeito fez uma ponte lá, que os proprietários deram a madeira. E se gastou 47 mil reais. E que, na verdade, não custou mais do que 15. Aonde se viu um prefeito em 8 anos, você vê a nossa Avenida Antônio Brandão de Oliveira, que vocês, todo mundo conhece, o ex-prefeito fez um reboque e nem tijolo assentou desses canteiros. E que é uma vergonha. E que o ex-prefeito, aqueles enfeites de Natal que eles colocavam a final de ano, gastava mais de 80 mil reais. E que enfeite que ninguém, não existia mais. Então, eu gostaria que o vereador Cício ou o ex-prefeito viesse aqui na Câmara e dizer por que que a sua prima Cair não está apoiando ele agora. Por que que o seu primo Pedro, a família do Pedro Germano, não está subindo em cima do palanque? Aonde eles foram usados pela administração do ex-prefeito? Algum motivo tem que ter. E que a família resolveu apoiar o outro candidato. Aqui nós temos que falar, sim, de política. Nós temos que mostrar para a população que aqui é uma casa política. E falar a verdade para a população. Olha, como que um ex-prefeito, servidor público, prefeito por 8 anos, não deu uma reposição salarial para o servidor? Um vale alimentação, e que tanto foi cobrado aqui. E o prefeito atual deu, e eu tenho que parabenizar. Como eu já critiquei aqui, que o prefeito atual, ele estava engordando uma cobra para morder ele no final. Ficou lá, recebendo o maior salário dentro da prefeitura, o ex-prefeito Vilcinho, e que até abril desse ano, o L era bom. Como o vereador Cício, o vereador Dil, que o prefeito pagava hora extra para eles, sem eles fazer. O senhor vereador, como servidor público, o prefeito pagava hora extra para ele, para fazer uma complementação no salário deles. E hoje o prefeito atual não presta mais. É bandido. Então, como que é? E quem colocou o prefeito atual lá? Foi eles. Porque eu não votei. Quem que foi lá e assinou dizendo que o prefeito atual era bom? Foi eles. Como mentiram lá pro povo do Jardim Maria Júlia, que até dezembro de 2012 o assalto do Jardim Maria Júlia ia estar pronto. E acabou 2012 e está acabando 2016 e o assalto do Jardim Maria Júlia, metade, está lá sem fazer. Então não tem como falar bem. Não tem como dizer que a administração foi boa. Foi boa. Para meia dúzia. Meia dúzia aí que roubou o município junto com o prefeito. Foi bom. Com um prefeito que em 8 anos não teve coragem de passar uma tinta na rodoviária de Jataizinho. Foi bom. Com um prefeito que não conseguiu fazer uma iluminação, mudar a iluminação da cidade. Com 8 anos. Então, meu caro presidente, se a gente fosse falar aqui, a gente ia falar a noite inteira. Mas eu sei que tem mais vereador que querem falar e dizer para a população de Jataizinho, eles estão no caminho certo. Sabe por quê? Porque eles resolveram dar uma chance para quem nunca foi. Porque ninguém pode falar de um que nunca foi prefeito de Jataizinho. E por isso que eu falo, meu caro vereador Fábio, aonde você faz parte da chapa, uma chapa que vai, que o povo está acreditando. Porque tenho certeza de uma coisa, vereador Fábio. Estou junto, mas se errar, pode ter certeza. Também vai ser criticado e do mesmo jeito que eu falo aqui, estarei falando e porque o vereador, eu sempre falei, eu não tenho rabo preso com o vereador, não tenho rabo preso com o prefeito e nem com o secretário. Mas aqui em Jataizinho a administração olha muito para esses lados. Escolher certas pessoas para fazer parte da administração que não tem condições nem de cuidar da sua casa. Então essa é a minha palavra. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, aos vereadores que continuam aqui na casa e respeitando a população que está aqui, vereador Laércio, vereador Maurílio, que os outros se retiraram. Avisaram que iam estar saindo aí para reuniões políticas, né? O vereador Cícero e o vereador Dil, né? Que teriam que estar cumprindo o papel deles aqui, porque na verdade eles recebem muito bem para trabalhar para a comunidade e não para os políticos que estão pagando talvez eles melhor do que eles estão recebendo aqui. A toda a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Eu fico feliz hoje de ver a casa cheia e eu acho que vocês ficam mais felizes ainda de ver tanta briga que nós tivemos aqui para tentar colocar na cabeça de alguns vereadores o que era fiscalizar o poder público e alguns agora na última hora aprenderam. Foi bonito ouvir hoje o vereador Cícero cobrando o prefeito atual, o prefeito que ele defendeu quase 4 anos e que eu Coban quase 4 anos. É bonito o vereador Cícero fazer isso. É bonito ele fazer isso e falar que os funcionários do Barracão tiveram perdas e ele esquecer que ele foi secretário e passava em cima dos servidores públicos igual um teator. É bonito ver ele falar isso. É bonito. Talvez por isso que a população está tão recebendo, tão reciprocamente dentro da casa, né? Por isso que ele está tão contente com as pesquisas eleitorais batendo na sua porta aí. Então, eu queria dizer que essa semana nós tivemos a visita de 2 deputados, Jataizinho. 2 deputados. Um deputado estadual e um deputado federal. Um veio de manhã e um veio à noite, né? Então eu queria saber, nesse mandato, o que esses 2 deputados fizeram para Jataizinho. Então eu vou falar para os senhores e para as senhoras o que esses 2 deputados fizeram para Jataizinho. O deputado Tiago Amaral, que é deputado estadual, que representa o grupo político do ex-prefeito Wilson Fernandes, esse deputado é aquele que ficou conhecido porque ele faz parte da bancada do Camburão em Curitiba. Aquele deputado que mandou descer o pau nos professores do Estado, que mandou descer o pau naquelas pessoas que são as segundas mães, segundos pais dos nossos filhos. Esse deputado vem, Jataizinho, para pagar um compromisso que ele tem com o ex-prefeito. Um ex-prefeito que teve as contas dele reprovadas aqui na Câmara, e esse deputado teve voto que Jataizinho, porque fez o pai dele aprovar as contas do ex-prefeito em Curitiba. Então hoje o ex-prefeito só pode ser candidato porque o pai do senhor Tiago Amaral aprovou as contas dele no tapetão lá em Curitiba. Então esse é o papel do deputado estadual, do ex-prefeito, vir aqui para limpar a sujeira que ele fez. Aí à noite nós tivemos um outro deputado aqui, que aonde vai no estado do Paraná fica contando uma historinha de um homem que fica sentado enrolando um cigarrinho, que não sei o quê, e essa história ele conta onde ele vai. Ele é tão arcaico, ele é tão mentiroso, que ele não muda nem a historinha onde ele vai. Só que a mentira maior que esse deputado João Arruda conta é aquela velha história que ele vem aqui toda eleição e fala que vai fazer casa, que já está junto com o prefeito. Que faz 4 anos, faz 8 anos que ele está falando em nada. E eu faço um desafio, porque muito se falou que esse João Arruda fez Jataizinho, mas até hoje eu não vi obra dele aqui. Porque eu vi obra sim. Eu vi obra do ex-deputado, que era o deputado de Londrina, Barbosa Neto. Eu vi obra aqui da senadora Gleisi Hoffmann, do PT. Eu vi obras aqui do governo federal Lula, da Dilma. Mas eu não vi placa com o nome desse deputado. Desse deputado mentiroso, que veio falar aqui que quem faz parte do outro grupo é formador de quadrilha. Ele tem que lavar a boca para falar o nome do Pedro Germano, ele tem que lavar a boca dele para falar o nome do seu Benedito Furlan, e ele tem que lavar a boca para falar de quem está na campanha do contra. Porque todo mundo tem direito de errar e todo mundo tem direito de acertar. Eu errei, eu defendi bandido aqui dentro dessa Câmara no mandato passado, defendi esse ex-prefeito. Aí muita gente vai falar assim: por quê? Por que o Alex mudou de lado? Eu não mudei de lado e não mudei meu discurso. O que eu não aceitei foi fazer parte de corrupção. O que eu não aceitei foi abrir mão do meu mandato de 4 anos, igual falaram há 4 anos atrás, para deixar 2 malandros ganhar aqui e ficar aqui. Um esquema criminoso. Eu não aceitei fazer isso. E eu fui pro pau e ganhei a eleição. Então, eu não estou aqui para fazer palanque. Eu só estou aqui para falar que o ex-prefeito, ele já fez. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele trouxe o Falcão aqui para jogar bola. Né? Ele fez aqui o que ele tinha que fazer. Destruiu lá uma, como disse o vereador, acabou com a Casa da Cultura. Então, ele já fez o que ele tinha que fazer. E não tem que agradecer. Porque, na verdade, ele pega a administração da miséria. Porque agora ele está saindo pedir voto nas casas e fica chegando na casa e fala: oi, dona Maria, tudo bem? Como é que está a sua criança? Ficou boa a cesárea que eu dei para a senhora? Senhor, ele tinha que ter vergonha na cara. Porque dar uma cesárea, dar uma operação, não é dever dele como gestor. Ele tinha que ter vergonha de cobrar isso da população. Ele tinha que ter vergonha de ficar jogando na cara o que ele deu de saúde para a população, porque isso é dever dele. É obrigação do Estado, é obrigação do governo municipal.
O vereador aqui falou que o ex-prefeito deixou 900 mil na conta. Realmente deixou mesmo. Porque, na verdade, quando o prefeito sai, ele tem que deixar o dinheiro para pagar o pagamento dos funcionários. E quando o prefeito atual entrou, ele teve que pegar o dinheiro e pagar a conta do prefeito que ficou do ano anterior. Aí ele falou ainda que o prefeito atual está devendo no seu Osório, está devendo não sei aonde. Eu não estou aqui para defender o prefeito, porque o prefeito, eu sempre bati nele aqui todas as vezes que eu tive que fazer isso. Mas o prefeito hoje, ele sai da administração dele com um legado, que talvez os servidores públicos do município estão esquecendo disso. O prefeito hoje está faltando dinheiro em caixa porque ele aumentou a folha de pagamento em 250 mil reais por mês. Sabe por quê? Porque ele deu as perdas salariais de 8 anos que o ex-prefeito não deu. E ele colocou em dia. Ele deu uma perda salarial para os professores de até 33%. Deu uma readequação de salário de perdas dos últimos 8 anos para os servidores em geral de 30% dividido em 6 anos. Por quê? Porque na época do governo federal dava 10, 11% de aumento e o ex-prefeito dava 3,97%, 4,97%. Sabe por quê? Porque o ex-prefeito nunca respeitou o funcionário. Nunca respeitou. Talvez não respeitou porque ele entrou na prefeitura pela porta do fundo. Talvez porque quando ele estava em cima da ponte lá, e o seu Chamilete na época foi lá e tirou ele de cima da ponte e trouxe para dentro da prefeitura, ele não valorizou como os outros funcionários passaram no concurso. Então eu estou aqui para falar a verdade até dia 31 de dezembro. O ex-prefeito anda falando aí para a população que não é para votar no vereador Alex, que o vereador Alex até atrapalha a administração e vai poder estar atrapalhando a administração dele ano que vem. Se preocupa não, prefeito. Deite e dorme. Deite e dorme na casa do senhor, daqui ou da de Biporã que o senhor tem. Pode deitar e dormir que o senhor não vai ter essa preocupação, que eu não vou fazer oposição ao senhor, não. Pode ficar tranquilo, que a derrota do senhor não é a Câmara que vai dar, não. A derrota do senhor, quem vai dar, é as urnas dia 2 de outubro. É as urnas. Porque o senhor mudou de lado, o senhor mudou o discurso, e o senhor traiu a população de Jataizinho. Não foi nós que traímos, foi o senhor que traiu, o senhor que patrocinou a guerra, o senhor que foi o vendedor de arma, o senhor que fez essa Câmara brigar vereadores contra vereadores. Pode bater, estou apanhando faz 20 anos e estou lutando por Jataizinho. Não tenho nada para falar de candidatos, porque não está na hora, até porque os candidatos hoje ainda não fizeram nada para Jataizinho, então eles não podem falar nada. Tem candidato subindo em palanque aí falando mal da Câmara atual, só que eu queria saber o que que esse candidato fez para Jataizinho, que eu nunca vi. Então ele tem que se preocupar e mostrar alguma coisa para a população. Então, infelizmente, hoje nós vivemos um momento que falta 5 meses para acabar a administração, e eu vou continuar lutando aqui, vou continuar cobrando. Por quê? Porque nós fizemos a coisa certa. Eu lutei aqui na Câmara, lutei pelo aumento dos servidores públicos, lutei pelo aumento dos professores públicos, lutei por tudo que eu tinha que lutar dentro dessa Câmara, e eu vou lutar até dia 31 de dezembro. Porque, na verdade, eu não estou fazendo discurso de 60 dias político igual uma certa pessoa que estava aqui e abandonou a Câmara porque não tem coragem de ouvir. Eu estou fazendo esse discurso faz 4 anos. Porque eu estou aqui para trabalhar para a população e vou continuar trabalhando. Quero desejar a vocês uma boa noite e que vocês possam ser acompanhados com Deus até os seus lares. Boa noite.
Mais uma vez, boa noite a todos que ainda se encontram. E todos sabem que o vereador tem a reunião uma vez por semana. É bom que vocês estão aqui presentes para ver quem são os vereadores que cumprem com o que foi eleito. Então, se não consegue respeitar nem o seu pleito agora, como que quer vir fazer um discurso demagogo, falar que quer ser candidato novamente, se não está cumprindo nem o que foi eleito agora, para que vai querer ser eleito de novo? Para ter essa falta de respeito que todos vocês aqui estão? Eu, da mesma forma que eu sempre digo, respeito a opinião de todos, e estou aqui não para falar de um vereador ou outro. Eu estou para falar o que acontece, e todos vocês estão aqui, estão vendo com o próprio olho de vocês. E como o vereador Maurílio disse, não foi só a fábrica de couro que foi embora não, vereador. Nós temos que lembrar da empresa MM Perfurados, que foi embora, do Frios de Ataí, que foi embora, da fábrica de chocolate, que foi embora, e da Zane, que não teve incentivo. Não estou aqui para prometer nada, porque a gente tem que fazer o que está na medida do possível da gente. Igual o vereador Alex disse, nós vamos sair daqui com orgulho de ter devolvido o Vale Alimentação para o servidor. Porque o servidor é ele que carrega o município nas costas. Não somos nós, vereador, e muito menos o prefeito. Porque o servidor, ele é o que faz a limpeza na calçada. Ele é o que recolhe nosso lixo. O servidor é o que atende no posto de saúde. Servidor é o que às vezes fica de madrugada de guarda num barracão. Então quem carrega a saúde, quem carrega a limpeza do município é o servidor. Então o servidor merece ser valorizado. E se todos tivessem feito o que foi feito agora, eles estariam recebendo um salário digno. Igual eu já disse, quem somos nós aqui para criticar um médico, ou um delegado, ou um juiz? Porque eles estudam, estão ali e aprovam. E eles sim fazem o trabalho honesto. Agora nós aqui estamos para fiscalizar. E infelizmente, tem alguns vereadores, que não sei se é por falta de experiência ou uma coisa ou outra, aí começa a julgar os outros. Meu trabalho eu estou fazendo aqui. Vereador tem que fazer lei, tem que fazer indicações. E eu tenho orgulho de sair daqui no dia 31 de dezembro com a cabeça erguida da mesma forma que eu entrei. Porque tem todas as minhas indicações no portal Transparência. E tem esse vereador aí que não sabe o que fala, pega a lei orgânica, pega o regimento interno e antes de fazer a crítica, olha no portal Transparência as indicações que os vereadores aqui fazem. Porque hoje, subir em cima de um palanque e criticar é fácil. Eu quero ver subir e falar o que fez, falar o que vai fazer. Porque eu não estou aqui para criticar ninguém. Estou aqui para tentar demonstrar o meu trabalho. E até não vou defender o prefeito atual, não. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Muito se fala em asfalto. Mas eu faço a pergunta para o ex-prefeito. Por que que ele não fala em cima do palanque que o asfalto que ele fez no Antônio Zé Vieira, no Guido Zanini, foi projeto da ex-prefeita, doutora Terezinha de Fátima Santos? E fale também agora, no próximo comício dele, qual foi o projeto que ele deixou para o Hélio Batista? Ele deixou sim, deixou os 800 mil reais em conta, deixou os 800 mil em dezembro, mas o dinheiro era para pagar no dia 5 de janeiro o pagamento do servidor. Então, já que ele se fala tanto em projeto, fala que eu estou mentindo, fala que o presidente da Câmara está mentindo e ele deixou algum projeto para o nosso município, porque projeto você tem que fazer e demonstrar, porque pintar meio-fio, pintar calçada, isso é obrigação. Isso não é bonito, é obrigação de todo prefeito fazer. Recape asfáltico é obrigação. Da mesma forma que eu coloco o meu nome à disposição, não quero discriminar ninguém que passou aqui, mas todos sabem a bagunça que foi essa Câmara. Todos sabem a briga que foi, mas foi briga, sabe por causa de quê? Porque de um presidente que ficou sentado aqui e não teve capacidade de exercer o mandato dele como vereador e ficava escutando o que um de fora falava. Por isso que virou aquela bagunça. E tenho certeza, e se eu tiver errado, a população vai me julgar, que depois que eu assumi essa presidência, graças a Deus, tenho o apoio e tenho o respeito de todos os vereadores. Porque depois que eu assumi aqui, não teve nenhuma briga, nenhuma confusão e todos estão fazendo trabalho pelo município. E tudo que a promotora está mandando para cá, eu estou agindo, não é por interesse pessoal não. Porque a promotora mandou para cá papel pedindo o afastamento de um certo vereador, pedindo até o afastamento do cargo por contas irregulares. Quando chegou aqui o rapaz do hospital, do mercado, dizendo que foi feita uma compra em fevereiro, e ele veio aqui entregar, eu não recebi. Vocês sabem por que eu não recebi essa compra? Porque essa compra foi feita em fevereiro, foi pago em fevereiro. Como que você paga uma coisa sem receber? E foi pago. Se fosse outro aqui, teria feito um circo, teria feito a maior bagunça. Agora eu não estou aqui para julgar. Quem vai julgar é quem estudou e quem sabe das leis. Eu simplesmente exerci meu trabalho como presidente da Câmara sem interesse pessoal em prejudicar um ou outro por causa de partido político. Passei para a promotora. E a promotora, ela vai fazer o trabalho dela, que ela sabe o que faz. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui simplesmente para fazer o trabalho certo. E até 31 de dezembro vou terminar o meu trabalho. Deus vai preparar o meu caminho. O que Ele preparar, eu vou seguir. Uma boa noite a todos vocês. Agradeço a cada um que aqui estão. E convido para a próxima reunião na segunda-feira. Deus abençoe a todos.